Câmara Municipal de Guarará apresenta a 5ª Reunião Ordinária, que aconteceu na terça-feira, dia 5 de abril de 2022.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora e todos aqui presentes.
Boa noite.
Por haver número legal e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 5ª Reunião Ordinária do dia 5 de abril de 2022. Em discussão e votação da ata da 2ª reunião extraordinária do dia 28 de março de 2022. Em discussão e votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Apresentação e votação dos requerimentos e indicação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Boa noite, vereadores, vereadora. Boa noite, o público aqui presente. Requerimento.
Boa noite, presidente, os demais vereadores.
Boa noite.
Boa noite, você que está conosco aqui, você que está no YouTube nos acompanhando pelo nosso aplicativo. Requerimento 020/2022, pedido de informação e providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: informação das reais condições do ônibus escolar que leva os alunos a Juiz de Fora e a possibilidade da compra de um veículo mais novo ou seminovo. Justificativa: o pedido é pertinente porque o referido veículo já é bem antigo. Passou por reformas, as quais, pelo visto, não surtiram efeito, pois no dia 28 de março, os alunos não puderam voltar para Guarará, porque o problema foi tamanho que os deixou na rua em Juiz de Fora à noite depois da aula. Os mesmos andaram por longas distâncias, segundo os relatos, e voltaram amontoados graças à generosidade dos cidadãos de Pequeri. No dia seguinte, ou seja, dia 29 de março, o citado ônibus deu problema na subida do Morro da Boiada, local que nem deveria trafegar, onde, novamente, segundo os relatos, o veículo perdeu o freio e quase entraram no Bar do Grau, o que assustou as 50 pessoas que estavam dentro dele com um forte cheiro de queimado. Mas, graças a Deus, a manobra do motorista foi relevante no momento de grande susto. Diante desse lamentável incidente, gostaríamos de saber se existe a possibilidade do Poder Executivo adquirir um ônibus mais novo, ou quem sabe um seminovo, para proporcionar não apenas o meio de transporte dos alunos que estudam em Juiz de Fora, mas a segurança associada ao sonho e à necessidade de cada um. Segundo o Guia de Transporte Escolar, existem os seguintes pré-requisitos que gostaríamos de saber se o ônibus em questão se enquadra em algum deles. O veículo deve possuir cinto de segurança em boas condições e para todos os passageiros, uma grade separando os alunos da parte onde fica o motor, seguro contra acidentes para que o transporte de alunos seja mais seguro. O ideal é que os veículos da frota tenham no máximo 7 anos de uso. Registrador de velocidade, tacógrafo, que é um aparelho instalado no painel do veículo que vai registrando a velocidade e as paradas do veículo em um disco de papel. Os discos devem ser trocados todos os dias e guardados pelo período de 6 meses, porque serão exibidos ao Detran por ocasião da vistoria especial. Apresentação diferenciada com pintura de faixa horizontal na cor amarela nas laterais e traseira, contendo a palavra escolar na cor preta. Todo veículo que transporta alunos deve ter uma autorização especial expedida pela Divisão de Fiscalização de Veículos e Condutores do Detran ou pela Circunscrição Regional de Trânsito. A autorização deve estar fixada na parte interna do veículo, em local visível, além das vistorias normais do Detran. O veículo que transporta os alunos precisa fazer mais 2 vistorias especiais, uma em janeiro e outra em julho, para verificar específica dos itens de segurança para transportes escolar. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 30 de março de 2022. Francilene de Oliveira Tomás Silva, Pedro Gino de Souza Cassete, Julimar Gonçalves de Oliveira, Eduardo Augusto da Costa Castro, Eduardo Rodrigues Matos.
Requerimento número 019/2022. Pedido de moção de aplausos. aos nobres edis, apresenta a vossas excelências no termo do regimento interno a presente moção de aplauso a ser encaminhada, sobretudo com a consciência de que se aprofundam ainda mais seus vínculos de comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, com o Arcebispo, com o clero e com toda a Igreja, o Reverendíssimo Monsenhor Eduardo Almeida da Rocha, com o título de Capelão do Santo Padre que foi lhe conferido no dia 28 de fevereiro de 2022 pelo Papa Francisco. O reconhecimento se deve pelos 5 anos de serviços prestados à Congregação para a Doutrina da Fé. Justificativa. Eduardo Almeida da Rocha, filho dos senhores Eduardo Aloísio da Rocha e Honorinda de Almeida da Rocha. Avós paternos, Tereza Delecrode da Rocha e Álvaro Dias da Rocha. E maternos, Maria José de Souza Almeida e Alencar Eugênio de Almeida. Nasceu em Guanhães, Minas Gerais, em 16 de junho de 1980. Sua história vocacional teve seu início em nossa cidade de Guarará, especificamente no seio da sua família na paróquia do Divino Espírito Santo. Cresceu numa família católica onde teve grandes exemplos de pessoas de fé, como por exemplo suas avós Teresa e Maria José. Também de seus pais recebeu uma educação que foi capaz de lhe despertar para as coisas fundamentais da vida e de reconhecer a Deus como o centro de nossa existência. Assim, desde muito pequeno, iniciou o seu caminho de fé e vocacional na paróquia do Divino Espírito Santo, onde foi se encantando por Cristo, pelo seu Evangelho, pela Igreja e pela relação fraterna que somos chamados a estabelecer uns com os outros. O Senhor valeu-se desses instrumentos, família e vida comunitária para despertar sua vocação sacerdotal. É neste contexto que nasceu sua vocação, que depois de pode aprofundá-la, sendo acolhido no seminário arquidiocesano Santo Antônio e outras experiências eclesiais. Sua experiência com Deus se deu através da possibilidade de ver o testemunho da fé de tantas pessoas, através da oração e na experiência de vida comunitária. Desde muito pequeno, mais ou menos com 6 anos de idade, mostrava-se interessado pelas coisas de Deus e mesmo ainda como criança pode começar a descobrir a centralidade dele e de sua palavra em nossa vida. Desde pequeno cultivava momentos de oração pessoal, como a visita ao Santíssimo, a oração do terço, a leitura da Bíblia que tinha ganhado de presente de sua avó por ocasião de sua primeira comunhão. Também era fundamental para ele os momentos comunitários de oração, como a participação e ajuda nas celebrações no grupo de oração, momentos de espiritualidade na paróquia, etc. Ingressou no seminário arquidiocesano Santo Antônio, Juiz Fora, no dia 18 de fevereiro de 1999. Sua ordenação diaconal foi no dia 4 de dezembro de 2005, na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora, onde a ordenação presbiterial em 1º de julho de 2006, também na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora. O lema de sua ordenação presbiterial foi: não fostes vós que me acolhei, foi eu que vos acolhi e vos designei. Mestre em Direito Canônico pela Pontífica Universidade São Tomás de Aquino, em Roma, enviado por Dom Gil Antônio Moreira em 2009 a 2012. Doutor em Direito Canônico pela Pontífica Universidade Santo Tomás de Aquino, em Roma, enviado por Dom Gil Moreira de 2015 a 2017, cedido por Dom Gil Antônio Moreira desde 2017, para exercer a função de oficial da Congregação para a Doutrina da Fé no Vaticano. Guarará, 5 de abril de 2022, Marcelo Gomes Durão, vereador proponente.
Requerimento número 021/2022. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: colocação de guarda-corpo na rua São João. Justificativo. O pedido se faz necessário, como demonstra nas fotos em anexo, para oferecer segurança a pessoas que por ali transitam, pois o perigo é iminente, sendo um dos deveres do Poder Executivo e Legislativo oferecer o que há de melhor para a população e ter uma cidade organizada e bem estruturada. Isso é desenvolvimento e sinais de uma boa administração. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 31 de março de 2022, Pedrinho Cassete, vereador proponente. Requerimento número 022/2022. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. Assunto: melhoria nas estradas rural da Forquilha. Justificativo: tal pedido é de extrema urgência, pois existem vários pontos na citada estrada que se encontram intransitáveis, prejudicando o transporte entre as duas cidades, ou seja, Guarará e Senador Cortes, danificando os veículos que necessitam o uso da mesma. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 31 de março de 2022. Pedrinho Cassete, vereador proponente.
Requerimento 023/2022. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. Assunto: reaproveitamento dos blocos de pedra que foram retirados da Praça do Divino. Justificativa: sabemos que parte dos referidos blocos se encontra no parque de exposição, os quais poderiam ser utilizados para calçar uma das ruas do bairro de São Paulo, que necessita com urgência de serviço, pois se encontra em péssimo estado. Seguem anexo fotos mostrando os blocos de pedra no citado local. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de abril de 2022, pastora França, vereadora proponente. Requerimento 024/2022. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara Municipal, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito, senhor José Maurício de Salles. Assunto: colocar uma placa proibido jogar lixo e, se possível, retirar a lixeira da entrada da cidade, próximo ao portal. Justificativa: o pedido se faz necessário porque justamente na entrada da cidade as pessoas se deparam com uma lixeira em péssimo estado, a qual deveria ser descartada, o que favorecia a imagem da cidade positivamente. E os moradores têm que conviver com esse problema no seu cotidiano. E a placa inibe as pessoas de depositarem lixo no local, como mostram as imagens anexadas neste requerimento, sendo uma visão que reflete mal para a administração pública, parecendo ser um desleixo. E nós, enquanto representantes legais do povo, queremos uma cidade limpa e agradável, não somente aos olhos, mas para o bem-estar, pois o lixo acumulado em lugar indevido pode causar danos à saúde. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Sala de sessões, 5 de abril de 2022, pastora França, vereadora proponente. Requerimento 025/2022. Pedido de providência. Solicitamos ao senhor presidente, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. Assunto: colocar uma placa de sinalização e faixa de pedestre na rua Francisco de Oliveira. Justificativa: este pedido é por conta de grande número de crianças que ficam esperando o ônibus escolar, o que provoca um movimento maior nos horários pertinentes das aulas, ou seja, matutino e vespertino, colocando-os vulneráveis. Assim sendo, a placa de sinalização, a faixa de pedestre, ajudarão a controlar o fluxo de pessoas e evitar problemas futuros. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de abril de 2022, pastora França, vereadora proponente. Requerimento 026/2022, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. Assunto: colocação de uma placa proibido jogar lixo em túnel na rua Dom Silvério. Justificativa: solicitamos a vossa excelência que seja retirado o mais breve possível o grande volume de entulho que se encontra na referida rua, o que realmente nos envergonha enquanto cidadão guararense, e ainda mais nós vereadores que tanto pedimos pelo povo, pela cidade. A população paga o IPTU, que vem o requisito limpeza urbana, mas a mesma deixa a desejar em nosso município. Porém, poder legislativo fiscaliza e cobra. Vamos trabalhar por uma cidade limpa e mais organizada. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Sala de sessões, 5 de abril de 2022. Pastora France, vereadora preponente. Requerimento 027/2022. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara Municipal, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminha este requerimento ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: reiteração do pedido da reforma da Praça Coronel Afonso Leite. Mais uma vez, pedimos encarecidamente que seja feita a reforma da referida praça, que é também um cartão postal da nossa cidade. E como se não bastasse, é a entrada de Guarará. Já nos foi prometido dentro da casa há tempos atrás e até hoje não vemos movimentação para esta obra tão necessária. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto e estima consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de abril de 2022. Pastora França, vereadora proponente. Requerimento número 028/2022, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, José Maurício de Sales. Assunto: constante manutenção dos veículos municipais. O pedido se faz necessário, pois alguns veículos acima citados encontram-se em situação caótica, como, por exemplo, pneus em péssimo estado, o que coloca em risco a vida dos passageiros, ou seja, dos munícipes. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de abril de 2022, Pastora França, vereadora proponente. Requerimento 029/2022, pedidos de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminha este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: troca de lixeiras da cidade. A questão das lixeiras às vezes é complicada porque nem todos sabem utilizá-las, pois muitos colocam o lixo além de sua capacidade. Porém, sabemos que são necessárias em alguns pontos das cidades para facilitar a coleta por conta dos funcionários da prefeitura. Contudo, podemos observar que as mesmas não estão em bom estado. Assim sendo, solicitamos a viabilidade da troca dessas lixeiras para melhor servir a população e deixar a cidade com melhor aspecto. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos e estima consideração. Sala de sessões, 5 de abril de 2022, Pastora França, vereadora proponente. Requerimento 030/2022, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Reforço do pedido da reforma da quadra poliesportiva José Oliveira do bairro São Paulo. Esta casa já solicitou diversas vezes neste mandato e em mandatos anteriores, conforme disseram neste plenário. A reforma da quadra acima citada, infelizmente até a presente data nada foi feito. Sabemos a importância do espaço, não só para as pessoas que moram no bairro, como também para o povo guararense de um modo geral. Seu estado é péssimo e a cada dia piora porque o que não é cuidado, a tendência é a decadência. Mais um ponto negativo dentre tantos para a nossa cidade, o que nos deixa constrangidos diante da cobrança do que nos procuram na esperança de, através do vereador, encontrar a solução. Então, que esta administração não entre na história como sendo mais uma a não ser reformar a quadra poliesportiva do bairro São Paulo, que é o sonho de todos nós e é um direito do povo ter aquele local em condições dignas de usufruir. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de abril de 2022, Pastora França, vereadora preponente. Requerimento 031/2022, pedido de providência. Solicitamos ao senhor, ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, José Maurício de Sales. Assunto: pintura da faixa de cimento no entorno do barranco da rua 7 de setembro, mais conhecida como a Curva do Perigo. O pedido se faz necessário porque uma cidade pequena como Guarará não deve ser difícil a manutenção desse tipo de serviço e deixa as ruas com um aspecto de limpeza e bem-estar para todos que transitam. Sem contar que a mão de obra e a prefeitura já possuem, é um direito da população ter um ambiente melhor para viver, pois não se tem praticamente nada nas áreas da cultura, lazer, dentre outras atividades para o povo aproveitar e se distrair. Então, que pelo menos ao sair de suas casas, a paisagem cultural seja razoável. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima consideração. Sala de sessões, 5 de abril de 2022, Pastora França, vereadora proponente. Requerimento 032/2022. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Colocar um redutor de velocidade na rua Nossa Senhora Aparecida, próxima à Associação Ebenezer. Justificativa. Este pedido é necessário porque os veículos que ali trafegam fazem a curva em alta velocidade, colocando a vida das pessoas em risco, bem como a deles. Geralmente no local há um grande movimento de pessoas caminhando, indo trabalhar, estudar, indo para suas atividades, o que nos preocupa bastante. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, 5 de abril de 2022. Pastora Franci, vereadora proponente.
Em discussão, os requerimentos e a moção de aplauso.
Senhor presidente.
Com a palavra, a pastora Franci.
Vou ser rápida no que eu quero dizer. Vários requerimentos hoje eu entrei na casa, requerimentos novos, requerimentos que já fizemos aqui também. Infelizmente não tivemos nenhum resultado de coisas boas. Desde 2021 nós estamos aí nessa batalha de vários requerimentos, vários pedidos. Infelizmente não estamos tendo nenhum êxito. Isso é triste, porque são manutenções, como já foi falado aqui em requerimentos, que já tem o trabalho brutal, já tem pessoas para fazer, então não vejo dificuldade em nenhum dos nossos requerimentos serem atendidos. Vamos aguardar que nesse ano 2022 alguma coisa venha a ser feita, né, em resposta aos pedidos aqui da casa. E outro requerimento que eu também quero falar é a respeito do ônibus, a qual no dia 29, dia 30, que aconteceram essas situações com o ônibus. Na terça-feira foi uma situação bem mais complicada e nesse dia muitas ligações eu recebi, muitas mensagens eu recebi, é o motivo a qual eu pedi para poder fazer este requerimento com a data a qual eu passei, as pessoas passaram as mensagens para mim. Infelizmente, nem todas as mães e filhos puderam estar aqui hoje, uns com receios de vir, infelizmente, preferem se resguardar. Outros estão estudando, não podiam faltar à faculdade hoje, mas eu quero agradecer você que veio, que pôde estar aqui com a gente agora. E o que eu posso falar para vocês, aquilo que hoje eu entrei em contato com a chefe de gabinete, Maria Mascato, perguntando a respeito, porque chegou alguns comentários que já tinham adquirido um novo ônibus. E eu fui diretamente a quem poderia me dar uma resposta. E a Maria falou comigo que sim, fizeram essa compra do ônibus. O ônibus está vindo de São Paulo, mas ela não sabe de onde que é, o local que é. Então ela não pôde me informar mais detalhes. Ela falou que está em pintura lá, tem que adesivar, enfim. Foi o que ela passou para mim. Você, estudante que está aqui, você responsável, né, pelo seu filho que também está aqui, você que está me ouvindo, infelizmente é o que eu, né, consegui apurar hoje com a Maria em relação ao ônibus. Eu, particularmente, acho uma grande falta de respeito do nosso executivo de, no dia que aconteceu a situação, no outro dia, entrar em contato com os usuários do ônibus, que são os alunos, e os pais, fazerem uma reunião, expor o que aconteceu, até mesmo pedir uma desculpa, porque foi uma coisa muito séria. E isso não poderia ter deixado passar, né, a desejar. Então, assim, as pessoas recorreram à Câmara, foram para as redes sociais, pedindo um esclarecimento nosso, né? Os vereadores junto comigo que assinou esse requerimento, fizemos o que a gente pôde, o que está ao nosso alcance, ao nosso, né, aquilo que a gente pôde fazer, e é o que eu esclareço para vocês. O ônibus está em São Paulo, está vindo, está em pintura, está adesivando, mas quando chega não nos informaram, e é o que a gente passa para vocês naquilo que nós conseguimos apurar. E eu espero que isso venha a ser sanado rápido, porque já chegaram aos nossos ouvidos também que o ônibus a qual vai para Juiz de Fora não é um ônibus bom e também não é o certo para estar, né, indo para a PHBR, enfim. A gente precisa de uma resposta urgente, porque louvamos a Deus que nada aconteceu, nem com quem estava dentro do ônibus, e não tinha, né, pessoas no bar, nem próximo do local. Então, assim, a gente louva a Deus por isso, porque as mães entraram em desespero, porque chegaram comunicado para mim. Gente, eu falo isso porque me procuraram. Eu não estou aqui inventando nada, eu tenho mensagens, eu tenho ligações. Na hora que aconteceu, pessoas ligando para mim, eu falei, gente, eu não posso fazer nada. A gente não pode movimentar. inventar nada. Então, assim, a minha única maior indignação é uma situação que colocou pessoas em risco de vida e o executivo teria que fazer uma convocação com as pessoas que estavam dentro daquele ônibus, com os pais que se preocuparam, com as mães que se preocuparam, para poder dar uma satisfação. Eu acho que o mínimo que poderia ter feito isso de momento era essa situação. O interessante é que dia 28 aconteceu, dia 29 aconteceu, dia 30 já tinha a compra do ônibus. Mas, enfim, o que a gente quer ver é os nossos estudantes indo para Juiz de Fora bem, voltando bem, fazendo a sua faculdade, fazendo o seu curso e acreditando que jovens de Guarará terão um futuro melhor, né? Filhos que os pais não conseguiram chegar em algum determinado lugar, alguma determinada situação, pais que não conseguiram faculdade, pais que não conseguiram cursos, e os filhos estão aí querendo fazer a diferença para ser alguém melhor na nossa cidade. Fica aí, presidente, a minha discussão em relação aos requerimentos a qual eu coloquei. Aproveitando o que o Pedrinho fez aqui em relação ao requerimento da zona rural, domingo eu também estive andando pela zona rural e é necessário uma manutenção, tá bom? É necessária essa manutenção, eu reforço junto com o nosso vereador Pedrinho. Obrigado, presidente.
Dando sequência à fala da nossa vereadora, eu fui mais além e procurei também a senhora Maria e depois também procurei o secretário de Educação, onde ele me enviou o contrato da compra do ônibus. Ah, se quiser, depois eu passo para todos vocês. É um ônibus de 44 lugares, que ele me disse. O valor é 630 mil, um ônibus zero quilômetro, tá? Ele foi contrato dia 21 de fevereiro de 2022. Contrato do ônibus que está aqui comigo, tá? Então, isso aí é uma aquisição muito importante para o nosso município, né? Para os nossos alunos, a preocupação é lógico. Nossa, Deus me livre, aconteceu um acidente com todos e ainda mais com o pessoal nosso aqui, né? Ninguém vai querer isso jamais. Eu só peço ao executivo que, quando o ônibus chegar, ou até agora mesmo, não sei como eles estão indo, mas que não precisem passar pelo Morro da Boiada, que eu acho que ali não cabe passar o ônibus por ali, né? Não sei como seria a situação dos alunos, porque muitos devem trabalhar. Talvez tenha que chegar rápido lá, eu não sei como pode ser feito isso para funcionar, mas está aqui. Guarará comprou o ônibus junto com a Prefeitura Municipal de Imbé, tá, gente? Se quiser, depois eu passo para todos os vereadores aqui, tá joia? Com a palavra, vereador Pedrinho Cassete.
Boa noite a todos aqui presentes, a todos os vereadores, vereadora.
Ô Pedrinho, só um minuto, deixa eu cortar o senhor. Eu só fico assim, chateado deles não enviarem e não avisar a gente, né? Antes do senhor falar, eles já poderiam ter falado isso pra gente, né? O pessoal ia entender, tá tentando, né? E tá vendo aí, o prefeito adquiriu com a Secretaria de Educação um ônibus de 630 mil reais, um ônibus zero quilômetro, tá? Uma palavra, o vereador Pedrinho.
Eles esperaram acontecer o pior para justificar a compra do ônibus, mas parabenizo o prefeito pela aquisição desse ônibus, tá, gente? Que é uma grande conquista para o nosso município e mais conforto para os alunos. Eu só venho fazer uma pergunta e deixar uma pergunta para todos, que é a questão do seguinte: a justificativa que eles estão dando para o problema do ônibus é a compra de um novo, e não o que aconteceu. Se foi falha mecânica, se foi falha humana, se foi um problema de freio, se quebrou uma pastilha de freio, se foi o próprio chefe de transporte que não está dando a manutenção adequada, porque ele que é o responsável por isso. Porque se ele está lá para administrar os veículos do município, o primeiro veículo que ele tem que dar urgência são as ambulâncias, porque ela transporta vidas e salva vidas, e no caso o ônibus, os ônibus das escolas. Então isso aí eu não vou questionar a posição. Para mim, tá questionando uma posição dessa, eu teria que ter a palavra do motorista aqui presente para a gente saber o que aconteceu, se ele pisou no freio, o freio acabou, se ele desceu com o ônibus numa marcha leve e o tambor de freio esquentou, automaticamente isso perde o freio, tá? Não quer dizer que o ônibus não tinha freio, o ônibus tinha freio, mas se, por um acaso, tô dando uma explicação, gente, porque eu trabalho com meu veículo, transportando aí 20, 23 toneladas, desça a Serra de São João de quarta, de quinta, normal. Tem gente que anda comigo, anda apavorado, mas eu sei o que eu tô fazendo, entendeu? Então eu desço no meu veículo de quarta ou quinta marcha. Só que eu tenho freio motor, tenho freio bom, eu sei o que que eu tô fazendo dentro do meu caminhão. Então, pra gente tá questionando o ônibus, se foi, foi falha mecânica, foi falha humana, como eu já ouvi na rua falar, a gente tem que estar com o motorista aqui para ele dar a explicação dele. Então, nesse ponto eu não vou questionar. O segundo ponto que eu quero salientar aqui dos requerimentos é o requerimento a respeito da estrada da Forquilha. Por que que eu tô questionando isso? Porque eu tô vendo a nossa patrol trabalhar nos municípios vizinhos e quando vem trabalhar para Guarará tá quebrado. Não preciso falar mais nada, encerro aqui minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Edu do Táxi.
Não, porra.
Primeiro. Isso aqui é... Por favor, pode passar a vez para o meu nobre vereador.
Meu amigo.
Aqui.
Não chora.
Por favor. Vou falar que eu falo mais rápido, vereador.
Tudo bem. Não chora não, meu amigo.
Com a palavra, vereador Eduardo da Loteria.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, população que nos assiste. Eu queria fazer um requerimento verbal aqui e depois pedir às meninas para poder tá passando isso para o ofício. Com relação à colocação de placa de sinalização com o nome da cidade de Guarará, porque não tem nenhuma entrada de Guarará. Nós temos a placa indicando que a pessoa está chegando na cidade de Guarará. Então eu pedi ao prefeito que possa estar providenciando isso, porque no sábado retrasado aconteceu um evento na minha propriedade e as pessoas que vieram de Juiz de Fora, que não conheciam, passaram direto para Maripá, entendeu? Então eles foram parar em Maripá porque não tinha placa de sinalização, né, em Guarará. Então peço aí se o prefeito possa estar fazendo isso aí e aproveitar aqui também falar desse ônibus. Desde que esse ônibus foi comprado, nós temos passado um sufoco terrível aqui nessa casa, porque a pressão em cima da gente sempre foi grande. Esse ônibus não foi um ônibus velho, que foi adquirido pela administração, né, de um ex-prefeito, e que foi comprado já velho, né? Esses ônibus, eles têm um tempo de para poder estar sendo utilizado, trafegando, entendeu? Então, esse ônibus já tinha que ter sido parado, né? Eu me lembro aqui, a gente pedia, por exemplo, às vezes alunos falavam que o ônibus estava com pneu careca, já aparecendo os ferros, né? Ali os arames, e de repente a prefeitura parava o ônibus e dizia que era o vereador, quer dizer, enfim, esse ônibus já não era para estar rodando. Né? Mas, ainda mais fazendo esse percurso, né, para Juiz de Fora. Isso aí é a certeza de que um determinado momento ia acontecer o que aconteceu. Né? Então, e também parabenizar o prefeito por estar comprando um ônibus zero quilômetro. É isso que tem que ser feito. Fica comprando esses ônibus velhos, acontece isso aí. Né? Então, muitos os prefeitos que passaram depois da compra desse ônibus fizeram campanha em cima do transporte escolar, que ia comprar o ônibus novo, e esse ônibus está aí até hoje. Então, parabéns para o prefeito que adquiriu realmente um veículo novo, que é isso que tem que fazer, comprar um veículo novo. Né? Fica comprando um ônibus velho, dá no que dá. Muito obrigado, senhor presidente.
Com certeza, Eduardo. Parabenizar aqui a administração, juntamente com a Secretaria de Educação lá, o Tarcísio, me disse que dentro de 30 a 40 dias esse ônibus estará aqui disponível para nossos alunos. A palavra, vereador Edu do Táxi.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, seus vereadores, vereadora.
Boa noite.
E todos o público aqui presente. Primeiramente, sobre o requerimento desse ônibus. Para mim, tem quatro culpados desse aí. Primeiro, o executivo, secretário de educação, secretário de transporte e o próprio motorista. Porque acontece o seguinte. Porque são quatro pessoas. Primeiro, o executivo. Ele é responsável por todas as áreas que existem nessa cidade. Conclusão. O secretário de educação, ele tem que saber se esse ônibus pode ou não pode subir o Morro da Boiada. Porque todo mundo sabe que não. E o secretário de transporte também sabe que não pode. E o próprio motorista também. Porque se o motorista está lá, não é possível que ele não saiba, que está escrito muito bem lá. Tráfico acima de 3.500 quilos expressamente proibido. Que todo mundo passa lá todo dia. Bom, só o ônibus vai dar isso. fora os alunos, fora tudo. Então, vou ultrapassar, vai dar mais de 7, 8, 9 mil quilos. Vai dar mais de 10. Então, são 4 culpados. Então, eu acho, como é que tem 4 culpados e nenhum deles viram isso acontecendo? Ainda bem que não terminou em tragédia, porque se termina em tragédia, todos eles seriam crucificados. O executivo, o secretário de educação, o secretário de transporte e o motorista também. Porque foram 4 pessoas que vão falar que elas são leigas? Não. Para dirigir aquele ônibus lá, tem que ter a carteira D. Então ele sabe onde ele pode passar ou não. Que ele tem que se dar a volta lá. Só por causa de 10 minutos a mais, 5 minutos a menos, ele teria que ser lá. Então, e eu fico indignado aqui também com o executivo, é o seguinte. Precisou acontecer isso, agora vem com a data 21/1, segundo o nosso presidente aqui, que eles já compraram o ônibus. E como é que não avisaram essa casa aqui? Aí fizeram vários requerimentos, aí deu um monte de reclamação, deu uma brigaiada danada, mas ninguém sabe de nada aqui. Essa casa aqui parece uma casa de bobo. É, ó, bobo da corte. Porque se tivesse avisado, esses requerimentos aqui, ninguém tinha falado nada sobre isso. Ah, tem um ônibus zero vindo aí. Tá igual a Casa Popular quando ela chegou. Chegaram soltando foguete lá, nem um vereador sabia. Mas hoje as casas populares estão lá paradas. Tá tudo lá parado. Quando chegaram aqui, fizeram uma festa. Parecia carnaval. Tá parecendo um carnaval. Todo mundo querendo aparecer. Ih, minha filha. Todo mundo lá, o grupinho. Todo mundo soltando foguete. Que beleza. Que isso aqui. Ainda bem que agora não pode ter soltar foguete, né? Porque foi proibido, né? Então eu fico indignado nisso agora. Que comprou o ônibus, parabéns. Mas só que tem que ele poderia ter passado por essa casa. Essa casa aqui não passa nada, ele não avisa nada. Por isso que tem, que a gente tem que reclamar. Porque chega aqui, a gente é o último a saber. Só tem bobo aqui. E outra coisa, só um minutinho, senhor presidente. É, contra a quadra do São Paulo. É o requerimento da nossa vereadora. É outra coisa. Ali já houve requerimentos, 1, 2, 3, 5. Primeiro, não é, por exemplo, não é só porque o meu primeiro mandato, segundo mandato, terceiro mandato, como já tem gente do quarto mandato que já fizeram requerimento e a quadra está lá, mesma porcaria. Tem agora medida impositiva, por exemplo, eu já mandei para o Ministério Público, porque o dinheiro da medida impositiva está lá nessa quadra. Inclusive tem dinheiro do presidente, tem dinheiro meu, não, que é nosso. É nosso da medida impositiva indicado lá. É dinheiro nosso, mas é nosso. É do vereador que liberou. Porque o dinheiro quando vem pra gente, é nosso. Ele, nós que indicamos. E ele tem que usar lá. Que se ele não usar, dá improbidade administrativa pra ele. É dinheiro nosso. Porque quando ele olha lá como se não fosse, é dinheiro nosso. São Paulo Cacete, esse dinheiro é nosso sim. E ele tem que ser usado, tá? Porque você acha que não, é. Então você queira saber, a medida positiva é um dinheiro, quando ela vier, você colocou pra lá, ele é obrigado a usar. Você não dá improbidade administrativa pra ele. Então acontece o seguinte, era pra já ter feito. Então tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, mas até agora nada. Fala que tá licitado o quadro pra São Paulo, fala com a 15 de novembro e tudo mais, eu só tô esperando. Até agora eu tô guardando a promotora, inclusive perguntei até a doutora Bianca, já marquei até uma reunião com ela, pedi, solicitei uma reunião com a promotora justamente sobre isso, porque processo seletivo, portal da transparência, medida positiva e outras dezenas de coisas que estão sendo feitas aqui. Contrata todo mundo, faz, coloca quem quer, a hora que quer, do jeito que quer, faz e não dá satisfação a ninguém. Então o resto aqui, esses 9 vereadores que é um bando de palhaço, porque acontece, não tem comando nenhum, não manda nada, porque ele chega, faz, pronto, acabou. Então eu estou aguardando a promotora para a gente tomar uma decisão sobre isso. Não basta nisso aí. Então a gente serve para quê? Nós somos votados pelo povo. Quem colocou aqui foi não, o povo falou com a gente aqui para a gente brigar. Então nós estamos aqui para defender. Então o meu agradecimento, dou parabéns ao prefeito sobre o ônibus chegando aí, esse ônibus novo. Mas, por favor, tem um pouquinho de educação. Apresente, chega aqui, vem aqui, eu quero ver. Olha, comprei um ônibus, parabéns. Quer aparecer, chega aqui, fala assim, ó, comprei um ônibus para aqui, para todos os alunos. Os alunos vão ficar todo mundo satisfeitos, os pais, mães e tudo mais. Mas deixa acontecer 1000 coisas. Se acontece um acidente com morte lá. Aí eu queria ver se esse ônibus zero ia resolver o problema. De 200, 300 processos que ia sair em cima dele. Aí é isso que eu quero saber. Tá bom, uma boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Milton Casarim.
Boa noite a todos, boa noite vocês que estão aí presentes.
Boa noite.
Boa noite, vereadores, vereadora. É, a polêmica eu sobre aí sobre os requerimentos que a pastora pôs, sobre as placas indicando o município, isso já tinha, na época tinha as placas indicando as ruas, mas a gente tem que culpar também um pouco o povo, que eu já, talvez eu passe na rua, tem moleque subindo em cima da placa, entortando a placa, então talvez a gente culpa uma parte, igual talvez o povo, quer culpar vereador, quer culpar prefeito. Então, eu acho que isso cabe por as polícias na rua tomando conta, igual na época lá aí colocou um monte de lixeira dentro de Guarará, foram quebrando tudo, metendo fogo em tudo. Então eu não culpo, nós eu não culpo o prefeito. O prefeito não tá aí, não tá jogando lixo na rua. Pede para não jogar. O carro passa no Ciano, não joga lixo. Quando mais perde, mais o pessoal joga. Eu não sei se é por causa de político, porque lugar pequeno é político. Tudo que faz é político. Igual tá essa situação desse ônibus aí, ó. Isso aí envolve um pouco a política. Porque ninguém, quando o ônibus estava rodando, estava bem, que não deu defeito, ninguém argumentou, ninguém falou, todo mundo batia a palma e aplaudiu. Porque eu tenho minha filha que vai no ônibus todo dia, e ela estava no ônibus. Ela também falou que não foi assim também, não. Foi mais, o pessoal levou susto, mas eu, igual o Edu falou assim, tá errado. Eu culpo também o motorista, que ele não pode subir naquele morro ali. Tem a maior placa indicando lá que ele não pode. Mas ele, eu estive conversando com ele, ele até passou um WhatsApp para mim e falou que são vários alunos que pedem porque vão chegar atrasados na faculdade. Ó, gente, eu acho que ele, e não só ele que sobe, é 11 Piguiri que sobe. Então, igual o Eduardo falou, já é um 11 velho. Um 11 que toda a vida deu polêmica dentro de Guará. Teve até na época aqui que vereador bateu no peito. Eu vou pôr pneu novo. Pararam o 11. Quanto tempo? Você lembra que você foi vereador? Não teve esse assunto aqui? Então, não colocaram, culpa os vereadores. Então, não, isso aí é um nome a gente também nem pode citar. É igual outra coisa também sobre as quadras pós-esportivas. O dinheiro na época veio. Se tem, se os vereadores tá, que quer fiscalizar, igual o senhor falou, que tem que fiscalizar, que o prefeito tem que estar aqui para falar, por que na época o vereador não fiscalizou o dinheiro que veio para as quadras? Então, acho que quando vem um dinheiro, o prefeito tem que dar pronto, tem que entregar pronto. Eu acho, para mim, a fiscalização é isso. É igual, nós estamos fiscalizando uma obra dentro de Guará. Se ela não for acabada, para onde que está o dinheiro? Então, porque as quadras, veio dinheiro para fazer as quadras na época. Essa praça aqui, ó, ela estava orçada em 90 mil, passaram para 110, 160, cadê a praça? Aí teve o prefeito ter que tampar ali, porque não pôde mais ter aquela água ali, mais ali que teve ali. Então são coisas que na época, quem era vereador na época, talvez até argumentou na Câmara, mas não, isso não dá em nada, não adianta nós ficar brigando, discutindo aqui. Cada um quer fazer, quer olhar para o lado da política, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Eu acho que nós estamos aqui para reclamar e defender o povo. Defendam-se os estudantes. Mas isso aí, o erro, se for, é de nós todos. Porque ninguém, quando um ônibus vai sair daqui, ninguém deita debaixo do ônibus vai saber que o ônibus vai dar defeito lá no meio da estrada. Você tem um carro, você vai sair nele, você vai saber que o seu carro vai dar defeito aquele dia. Então, acho que isso aí é um troço que a gente não pode culpar ninguém. Se põe um ônibus novo aí, vai chegar um ônibus novo, graças a Deus, que chega nem um, não, que chega dois. Se o prefeito tiver condições de comprar, chega dois ônibus. Nós temos que atender os alunos, nós temos que. As pessoas têm que estudar, tem que dar oportunidade a todo mundo, igual o Edu falou, que pai, estou vendo, nós não tivemos oportunidade de ter uns estudos melhores, mas nós temos que dar para os filhos. Então hoje, isso custa dinheiro. Então, a coisa tem assim, o defeito pode dar, até num ônibus novo. Você comprar um ônibus novo e fica o problema do defeito. Então nós não podemos acusar que fulano é culpado, que o outro é culpado. Então nós todos somos culpados. Agora, defesa dá. Ah, teve o caso mais de Espanha. Um ônibus semi-novo, não é novo, pegou fogo no meio do caminho. Não sei se vocês estão a par disso aí na época aí. Acho que foi o ano passado, né, Pedro? Então, é um troço que acontece. Agora, o erro é ele subir o morro da boiada. Igual o Pedrinho falou. Sobe, força o carro. Vai esquentar o tambor de freio. Quando vai descer, é lógico que o carro vai perder freio. Agora, quem é o culpado disso aí? É nós todos. Porque nós não saímos daqui para ir lá fiscalizar o ônibus secar. Quem tem que ficar lá em cima, então o populista denunciar, vai ser, ó, na com o ônibus Guará subir, separa aí e prende ele. Tem que ser assim. Eu acho isso aí. Porque pode dar, assim, um outro acidente pior. Mas graças a Deus, a gente não pode persistir no erro. O prefeito já parou o ônibus, está rodando o ônibus só dentro de Guarará. Eles estão indo agora no amarelinho, que antes eu acho que nem podia ir, né? O ônibus amarelinho é só para roda. Mas eu acho que passou um ofício aqui na Câmara na época, com o Maripá também. Agora que Maripá tem 11, porque antes só ia no amarelinho. Então, se nós ficar aqui discutindo, falando, não, nós temos, se persistir o erro, aí sim. Nós temos que procurar, denunciar. Liga para a Polícia Federal aqui, ó. Na quando o Guará for em mau estado, aí vocês prendem o ônibus. Tem que ser assim, ó. A denúncia é essa. Porque se nós denunciar o prefeito, denunciar o outro, eles vão arrumar o ônibus vai continuar rodando. Igual teve aí. Quantos mandatos que esse ônibus está rodando aí? Esse ônibus foi criticado na época do prefeito lá aí. Era a galinha dos ovos de ouro. O Eduardo fez parte na gestão, você lembra disso aí? Eu vinha muito na reunião, que não era vereador, mas eu lembro. Que era a galinha dos ovos de ouro. Então, esse problema não. Agora, obras que estão inacabadas aí, a gente tem que ver aonde que foi o dinheiro dessas obras. Porque o dinheiro veio para isso. É igual o prefeito, compra um ônibus novo. Ele está falando que é novo. E se vier um ônibus velho? Aí nós temos que cobrar. Então isso nós temos que ver. É novo, é 011. Vamos lá olhar lá, se isso é zero mesmo. É isso aí, porque é 600 e poucos mil. Então é só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Abraão da Jeans. Boa noite.
Clica aí. Não, tem que ir. Primeiro. Acho que eu falo pouco, aí por isso que não tá funcionando.
Alô.
Pessoal, boa noite a todos. Eu sei que o assunto já tá repetitivo, assim, né? Tá todo mundo falando sobre o ônibus e tudo mais. Mas não tem como a gente não falar. É uma situação lamentável que aconteceu. É um erro que poderia ter custado vidas e a gente poderia estar de luto aqui hoje, entende? Então é uma coisa muito séria que realmente aconteceu. A gente não pode passar a mão em cima disso achando que foi tudo bem, que foi tranquilo. Não foi. E isso realmente é um alerta para a Secretaria de Transporte estar cuidando melhor disso. Não tem como a gente ter outro assunto em relação a isso. Mas, em outra parte, eu quero falar pra vocês que eu tive lá no Zé Maurício, conversando diretamente com ele. Ele me mostrou lá o ônibus novo, me mostrou que vai ter uma bandeira da cidade nele, vai ser um ônibus muito bonito. E eu fico pensando, assim, isso não justifica o que aconteceu não, tá, gente? Mas eu fico pensando que a nossa reclamação aqui na Câmara, a maioria das vezes, a pastora reclamou, Marcelo reclamou, Edu reclamou, que o prefeito costuma não dar satisfação pra gente e tudo mais e tal. Mas, assim, com todo o respeito, vou falar com meus amigos, mas a gente não... Nossa função não é saber, não. Nossa função é fiscalizar. A gente tem um prefeito que faz, você entendeu? Se fosse outro prefeito aí, ele ia virar e ia conversar, ia fazer uma reunião com todo mundo muito bonita, muito falsa até, dando várias satisfações, e não ia arrumar o ônibus pra acontecer logo um problema lá na frente. O nosso não. O nosso foi, já comprou e tá resolvido, entendeu? Sobre as casas populares, o pessoal quer reclamar, mas quando sair vai ser uma bênção na vida de quem ganhar, entendeu? Então a gente deveria ser mais grato, eu penso nisso. E eu peço a minha desculpa para a população da cidade, porque eu não fiz nenhum requerimento pedindo sobre um ônibus, sobre a melhora do ônibus, uma compra do ônibus novo. Então eu me incluo nesse erro também, tá? Só isso, presidente. Obrigado.
Em votação, os requerimentos e a moção de aplausos. Os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Requerimentos e moção de aplausos aprovados por unanimidade. Falando de requerimentos ainda, vou pedir ao primeiro secretário que faça a leitura das respostas dos requerimentos.
Ofício número 022 de 2021. Origem, gabinete do prefeito municipal. Assunto, informação. Data, 28 de 11 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhor Marcelo Gomes Durão. Acusamos o recebimento dos requerimentos e indicações encaminhados por essa Casa Legislativa, através do quais solicita a adoção de diversas providências e informação deste Poder Executivo. Em atenção ao teor dos requerimentos e indicações, temos a informar. Requerimento número 001 de 2022. No que se refere ao pedido de disponibilização de varredores nos bairros São Paulo e Areal, em atenção à solicitação feita, temos a informar que tais ruas já se encontram devidamente atendidas por servidores municipais encarregados de realizar a limpeza das mesmas. Requerimento número 002 de 2022. Em relação ao pedido de aplicação do asfalto ecológico nas vias públicas do município, gostaríamos de agradecer a indicação. Contudo, essa administração já está entrando em contato com algumas empresas do ramo para conhecer melhor esse tipo de material, forma de aplicação, durabilidade, entre outros aspectos técnicos. Informando também que temos a pretensão de realizar uma possível contratação de forma consorciada através do CIESP. Requerimento número 003 de 2022. No tocante ao pedido de manutenção do córrego do bairro Areal, cabe informar que estávamos esperando o término do período das chuvas para iniciar o serviço, que inclusive já se encontram incluídos na agenda da Secretaria de Obras para que possam ser brevemente iniciados. Requerimento número 004 de 2022. Em relação ao pedido de concessão de reajuste salarial para os servidores públicos municipais, temos a informar que o projeto de lei em questão já se encontra em tramitação nessa Casa de Leis. Requerimento número 005 de 2022. Em relação ao pedido de doação de galpão, entendemos se necessário que esta Câmara informe quais são as empresas, o tamanho das áreas, para que assim possamos pensar em imóveis que estão disponíveis para concessão. Requerimento número 006 de 2022. Em relação ao pedido de reajuste do Vale Alimentação dos servidores, entendemos que primeiramente devemos guardar a efetivação do reajuste salarial, para a partir de então elaborar os estudos visando o reajuste de auxílio alimentação, pois dessa forma teremos condições mais concretas de visualizar os impactos financeiros sobre a folha de pagamento. Requerimento número 008 de 2022. No tocante ao pedido de realização de atividades visando o controle da população de caramujos em nossa cidade, cabe informar que essa demanda já foi encaminhada para o setor de zoonoses da Prefeitura para as providências cabíveis. Requerimento número 009 de 2022. No tocante ao pedido de instalação de um quebra-molas em frente à casa do senhor vereador Pedro Cassetti, cabe informar que estaremos enviando uma equipe da Secretaria de Obras no local para realizar a análise. Requerimento número 010 de 2022. No tocante ao pedido de esclarecimento sobre a situação do prédio da rua Arthur Bernardes, primeiramente cabe mencionar que a situação é complexa, uma vez que não temos informações exatas e atualizadas sobre quem seria o proprietário responsável pelo imóvel, situação que impede que sejam tomadas ações mais concretas. Esclarecemos também que já foi feito um laudo técnico pelo setor de engenharia da prefeitura, que já passou para o vizinho da área. Requerimento número 011 de 2022. Em relação ao pedido de instalação de manutenção de uma manilha que cedeu na rua Centenário, cabe informar que a situação já foi devidamente solucionada. Requerimento número 012 de 2022. Em relação ao pedido de realização de processos seletivos no âmbito da administração pública municipais, temos a esclarecer que a situação da pandemia representou um verdadeiro obstáculo para a realização dos mesmos. Contudo, diante da estabilização do quadro de pessoas infectadas e o avanço do processo de imunização, acreditamos que poderemos retomar as providências para a realização deste processo, analisando datas, quantidade de cargos, vagas, período de realização, áreas atendidas, etc. Requerimento número 03 de 2022. Em relação ao pedido de melhoria nos horários de ônibus da Aviação Santos, entendemos que a Prefeitura se encontra limitada para agir nesse assunto, uma vez tratar de uma concessão estadual que tem como órgão fiscalizador o DR. Indicação número 001-2022, requerimento número 016-2022. Em relação à solicitação de informações sobre a situação do pagamento do piso nacional do magistério, informamos que os esclarecimentos já foram devidamente prestados através do ofício número 016-2022. Requerimento número 017-2022. Em relação ao pedido de isenção de impostos ao contribuinte do município, com base na Lei Municipal número 980 de 2014, entendemos a preocupação dessa Câmara Municipal. Realmente, a legislação do município deixa margens para várias interpretações, necessitando-se do tema melhor delineado. Ademais, cabe informar que ainda temos em vigor mais uma Lei Municipal número 947 de 2013 que dispõe sobre o tema. Todavia, embora existam leis municipais tratando do assunto, as mesmas não são auto-aplicáveis, necessitando de regulamentação para que tenha efetividade jurídica. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração. Cordialmente, José Maurício de Salles, Prefeito Municipal.
Alô. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 002/2022.
Indicação número 002/2022. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, a presente indicação a ser encaminhada ao senhor Prefeito, ouvido o plenário desta Casa, para que este encaminhe a esta Casa Legislativa projeto de lei com a finalidade de criar um sistema de monitoramento através de câmaras de vigilância a serem implantadas nos pontos de maior índice de criminalidade, bem como em todos os prédios públicos, conferindo assim maior segurança à população guararense. Justificativo. Embora sejamos privilegiados por residir em uma cidade muito pacata em termos de crimes mais graves, temos observado o aumento significativo de pequenos delitos e tráfico de drogas dentro do nosso perímetro urbano. Sabemos igualmente que a implantação de câmeras de segurança não inibe por completo para a erradicação da criminalidade, mas tem o cordão em ser aliado das autoridades públicas para pelo menos diminuir os casos. Eis que o que humilhante menos é ser identificado após a prática deletiva. Desta feita, aliada à segurança pública praticada pela Polícia Militar de Guarará, a instalação de câmeras de segurança em postos específicos da cidade e em prédios públicos poderá transformar Guarará em uma das cidades mais seguras do país, pois, como dito, já somos privilegiados com pouco índice de criminalidade. Guarará, 31 de março de 2022. Abraão Dudins, vereador proponente.
Em votação a indicação. Vereadores que concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Indicação aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a apresentação dos pareceres Projeto de Lei do Executivo 001/2022, que autoriza a criação do Programa Municipal de Ecoterapia.
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer. Assunto. Projeto de Lei do Legislativo número 001 de 2022. Relator. Paulo Roberto Cassete Júnior. A presente proposição, de autoria do vereador Pedro Gino de Souza Cassete, que autoriza a criação do Programa Municipal de Ecoterapia. Ao analisarmos o projeto de lei, observamos que tal emanda do Poder Legislativo, através do nobre edil, encontra-se em conformidade com o regimento interno desta Casa de Leis, onde prevê em seu artigo 152 a competência do vereador para propositura de leis. O presente projeto de lei objetiva autorizar ao município a criação do Programa Municipal de Equinoterapia às crianças portadoras de necessidades especiais, em especial os portadores de síndrome de Down, autismo, dentre outras doenças ali definidas. Não obstante, não há qualquer obstem que em prosseguimento do presente projeto de lei, o que é respaldado pelo artigo 59 da Lei Orgânica do Município de Guarará. Frisa-se que o presente projeto de lei possui caráter autorizativo, ou seja, não gera despesa ao município, somente autoriza o município a implementar o disposto em seu texto. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei.
Em votação, os pareceres. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Pareceres aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação do projeto de lei 001 do Legislativo, que autoriza a criação do Programa Municipal de Ecoterapia. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 002 do Legislativo, que denomina posto de saúde Lia Márcia Alves Moreira, o posto de saúde denominado Tancredo Neves, situada no bairro São Paulo e da outras providências.
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer. Assunto. Projeto de Lei do Legislativo número 002 de 2022. Relator Paulo Roberto Cassete Júnior. A presente proposição de autoria dos nobres vereadores Marcelo Gomes Durão e Eduardo Augusto da Costa Castro pretende que o posto de saúde Tancredo Neves, do bairro São Paulo, passe a se denominar de posto de saúde Lia Márcia Alves Moreira, como forma de render uma justa homenagem ao grande serviço prestado para esse espaço público e também para seus servidores. Ao analisarmos o projeto de lei, observamos que tal emana do Poder Legislativo através dos nobres edis, encontra-se em conformidade com o regimento interno desta Casa de Leis, onde prevê em seu artigo 152 a competência do vereador para a propositura de leis. O presente projeto de lei trata de matéria que visa homenagear a cidadã Lia Márcia Alves Moreira como forma de render uma justa homenagem aos grandes serviços prestados pela mesma neste município e, para tanto, visa denominar o posto de saúde Tancredo Neves com seu nome. No que se refere ao projeto em voga, no entendimento deste relator, tratando-se de homenagem, aplica-se subsidiariamente o disposto no artigo 10 do inciso 21 do regimento interno desta casa. Artigo 10. Compete privativamente à Câmara Municipal. Conceder todos os títulos honoríficos do município e homenagens à pessoa que reconhecidamente tenha prestado relevante serviço ao município ou nele tenha se destacado pela atuação exemplar na vida pública ou particular, nos termos previstos neste regimento. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade é favorável à tramitação do projeto de lei. Guarará, 5 de abril de 2022, relator Paulo Roberto Cassete Júnior, votaram com o relator os vereadores Milton Casarim Filho e Pedro Gino de Souza Cassete.
Em votação, os pareceres. Os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Pareceres aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação do projeto de lei do Legislativo número 002/2022, que denomina de posto de saúde Lia Márcia Alves Moreira, o posto de saúde denominado Tancredo Neves, situado no bairro São Paulo e da Outras Providências. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Projeto aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Com a palavra, vereador Eduardo da Loteria.
Senhor presidente, pegando a fala do nobre vereador Abraão Dudins, eu não concordo, vereador, quando o senhor diz que a gente não tem que ter informação do executivo. Porque nós, vereadores, seríamos os primeiros a estar defendendo o executivo, né? Eu acho que falta do prefeito estreitar realmente essa relação com o legislativo, né? Essa falta de informação, como o vereador Edu do Táxi falou, evitaria esse número de requerimentos que a vereadora fez ou que outros vereadores fizeram, entendeu? Quer dizer, quando se fala do ônibus, nós poderíamos, quando questionaram a vereadora o que, que poderia fazer, ela não tem o que fazer, mas ela teria uma resposta se ela soubesse que o ônibus estava sendo comprado. Ela, pelo menos, de certa forma, estaria amenizando esse mal-estar, né? Não estaria resolvendo o problema, mas ela estaria dando uma satisfação para a população. Por quê? Porque você chegar para um cidadão, ele te questionar, fazer uma pergunta, você não souber responder naquele momento, e passado um tempo, a mesma pessoa te questionar sobre o mesmo assunto e você não dá uma satisfação para ela, fica uma situação meio complicada, né? Então o cara fala assim, poxa, o vereador não me deu uma resposta, nem se interessou em me esclarecer a situação. Né? Por exemplo, as casas populares. Parabéns para o prefeito. Eu estou dando parabéns aqui ao prefeito, parabenizando pela compra de um ônibus novo, entendeu? É isso que seria interessante. Por quê? Ao que ser questionado, a vereadora podia ter falado: poxa, olha, esse ônibus está quebrando um galho aí, gente. Tal, entendeu? A gente tem perguntado ao prefeito e o prefeito, poxa, comprou um ônibus novo, tá entendendo? Para Guarará. Pô, né? Bacana, quer dizer, nós estaremos defendendo o prefeito automaticamente, né? E tirando o nosso também da reta, porque, né? Se a gente não dá uma satisfação com relação à casa popular também, foi a mesma coisa. Tá lá, tem que estar tudo jogado lá, ué. A verdade é essa. Agora, poxa, nós somos questionados, ô vereador, como é que, qual o critério lá para entrega das casas? Ah, não sei. Ah, passou uma semana, o vereador só procurou saber? Não sei. Porra, entendeu? Eu não posso começar a adivinhar as coisas. Se não é vereador começar a adivinhar as coisas que tem que adivinhar, vai ficar difícil. Não é não? Eu vou querer adivinhar a Mega Sena, o número da Mega Sena da virada, eu não vou nem estar aqui, tá entendendo? Porra, é brincadeira. Eu não tenho que adivinhar as coisas, eu tenho que saber, eu tenho que ter informação do executivo, certo? O executivo não pode fazer isso que ele faz com a gente, essa covardia. Isso aí é vaidade, entendeu? É por isso, rapaz, que eu tenho. Vou fazer um desabafo aqui, eu tô enojado disso. É meu quarto mandato aqui, tá entendendo? Que a gente não tem nada pra falar pra vocês. Então até vergonha. Porque o prefeito faz isso com a gente, o executivo. Eu já apoiei prefeito aqui, tá entendendo? E depois o cara virar as costas pra gente, igual esse que virou também, entendeu? Isso é indignação que dá na gente. E a gente fica com cara grande com o eleitor, com a população.
Isso é um absurdo. Eu não defendo o prefeito. Eu já falei, eu não defendo o prefeito. Eu dou os parabéns ao prefeito pelo que é bom, pelo que ele faz. Mas eu vou continuar cobrando até o último dia do meu mandato. E pretendo, se Deus quiser, nunca mais entrar nisso, porque eu não aguento mais. Tá? Para quem tem vergonha na cara, isso aqui não é coisa de gente certa. Isso é um desabafo que eu estou fazendo. Isso aqui não é coisa de Deus para estar aqui. Sinceramente, é um desabafo, vocês me desculpam, mas eu já não aguento mais ser vereador. Por conta dessa falta, tá, de hombridade dos prefeitos, para essa covardia que eles tratam a gente, essa falta de informação, essa falta de consideração. Sendo que tudo que vem para essa casa é aprovado. Pode ver quantos projetos já vieram para cá que foram aprovados e que foram reprovados. Mais de 99%. E aí nós estamos nessa situação aí, ó. Pessoa chega aqui, ah, o que aconteceu? Pô, eu quero defender o prefeito, mas me dê munição, me dê informação para ter para defendê-lo. Porque nós ficamos aqui parecendo que a gente só está criticando o prefeito, né? Então é o que eu falo, eu não vou ter a obrigação de adivinhar nada. Eu quero informação. Então, a verdade é essa, ele não passa essa informação para a gente, ele não passa nada para a gente. Fica mandando essas respostas aí sem pena em cabeça, essa coisa aí que, tá entendendo? Não tem coragem de vir aqui, encarar a gente, nós vereadores, tá entendendo? Né? Quantas coisas aconteceram aqui, esse ônibus mesmo, eu já passei aqui situação de constrangimento até no meu local de trabalho por causa desse ônibus, a pessoa questionar. Certa vez nós pedimos para trocar o pneu do ônibus, pararam o ônibus de covardia, eu tive que pagar do meu bolso passagem para as pessoas para ir em Juiz de Fora estudar, tá entendendo? Por conta disso, dessa falta de informação, dessa vaidade de não querer que a gente saiba de nada, que a gente participe de nada. Pô, a gente está sempre aprovando as coisas aqui. O que é isso, cara? Entendeu? Por que não falou que você estava comprando a porcaria do ônibus já novo? A gente podia chegar para as pessoas e falar. Não, o prefeito está comprando um ônibus novo aí, gente. Isso aí vai parar, isso aí vai botar fogo nisso, vai jogar fora essa casa mal-assombrada. Tá entendendo? Mas é isso aí. Então, pô, fica aí minha indignação. Tá entendendo, vereador? Eu sei que o senhor é um excelente vereador, eu gosto do senhor, mas eu não concordo com essa fala do senhor, que a gente não tem que ter informação. Nós temos que ter informação. Tá lá as casas abandonadas lá, ó. Tá lá. Tudo abandonado lá e a gente não sabe de nada. Que isso, cara? Aquilo é dinheiro público, cara, que tá lá. Entendeu? Eu já dei os parabéns. Foi um prefeito que começou, foi o único que começou a fazer. Mas isso aí... Não dá o direito do prefeito também parar, largar aquilo lá por conta de que ele fez. Ele hoje é prefeito, amanhã ele não é mais, nós somos vereadores também, amanhã nós não somos mais, entendeu? Isso é o dinheiro do povo, é o dinheiro da população. Fica a minha indignação com relação a essa situação do prefeito, né? Essa falta de informação para com nós vereadores. Muito obrigado, senhor presidente.
Inclusive, continuando a fala do nobre vereador, tem aqui em minhas mãos o ofício que nós fizemos e todos os vereadores assinaram para saber respostas, né, sobre lá as casas populares, né, e estão aguardando. Foi na última reunião, foi a pedido do vereador Eduardo, todos os vereadores assinaram e enviamos para o executivo para que eles nos forneçam tais informações para que nós possamos falar para as pessoas que tanto nos perguntam, né? A pessoa, quem não vai querer ganhar uma casa, a pessoa que paga aluguel, que... Nossa, nem... Nossa, mãe.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edu do Táxi.
Antes que suceda a palavra ao nobre vereador Abraão, só concretizando uma palavra do Eduardo aí, apenas algumas perguntas. Eu gostaria que o executivo nos explicasse que dinheiro foi esse. Esse ônibus foi recurso próprio? Foi uma emenda? Foi uma indicação? O que foi? Porque acontece o seguinte, 660 mil não é 60 reais. Então nós queremos saber, porque não passou nada pela essa casa. Assim como não nos avisou, então até agora não estamos sabendo de nada também. Porque nós também temos obras prioritárias aqui. Porque eu quero saber o seguinte, porque eu não sei se ele pode, porque nós sabemos todo mundo que todos os municípios têm 750 mil depositados pela Caixa sobre o
aquele negócio de Brumadinho. Então eu quero saber de onde foi esse estado de dinheiro. Porque essa verba lá, nós estamos pleiteando para que seja pelo BS de São Paulo. Então eu quero saber, tudo bem que o ônibus é super importante, mas eu quero saber de onde vem esse dinheiro. Não, como foi, como que chegou, para onde foi, tá? Porque todo mundo sabe que todos os municípios receberam 750 mil. Então, será que foi usado 660? Sem a comunicação com essa casa aqui? Então, eu quero saber de onde foi, se foi uma indicação, recurso próprio, que eu acho muito difícil. Então, fica aí minha pergunta para ele, para nos responder na próxima, fazer um favor. E o senhor posso passar a palavra para o Barão, que ele quer falar. Olha.
Antes de passar a palavra para o Barão, vou já responder essa pergunta, esse questionamento do senhor, dada a informação pelo secretário de Educação, recurso próprio. Com a palavra, vereador Abraão.
Vereador Eduardo, eu respeito sua opinião, tá? Mas eu queria te dizer que, conhecendo o prefeito, tem hora que eu acho que falta da gente um pouco de iniciativa, entendeu? Porque se eu não fosse lá na prefeitura, eu não ia saber do ônibus. Então, assim, eu acho que cabe da nossa parte, em alguns momentos, a gente pegar e aparecer lá. Eu tenho certeza que ele não vai deixar de atender nenhum de nós aqui. Isso eu tenho certeza. Então, fica minha resposta em relação ao que você disse, que a gente venha ter mais iniciativa, porque ele é um bom prefeito, sim.
Mais uma vez, eu quero aqui, antes de passar a palavra para a pastora França, parabenizar mais uma vez o executivo, tanto as casas populares quanto o ônibus, aquisição, recurso próprio. Então, isso aí é sinal de que ele vem administrando nosso município com lealdade, né, e preservando o dinheiro público. Isso é muito importante para um prefeito. E acaba respingando, né, em todos os munícipes, tá? Então, tá aí mais uma vez parabenizar a administração pela essa conquista aí, essa aquisição desse ônibus. Com a palavra, pastora Francis.
Só para poder, presidente, continuar em relação ao vereador Eduardo, em resposta ao comentário do nosso vereador Abraão, que nós, como autoridades aqui na cidade, que nós somos autoridade, mesmo que às vezes o executivo não reconheça isso, aqui é um lugar de respeito, nós somos uma autoridade e o cargo a qual eu estou me dá o direito de fazer quantos requerimentos eu quiser e querer resposta do prefeito todas as vezes que eu fizer o requerimento. Me dá o direito de fazer isso. Muito simples. Se a gente manda um requerimento e não vê resposta, mas está sendo executado na cidade, parabéns. A resposta já foi dada. Só que já tem mais de um ano. Requerimentos entram e vai e volta e não são feitos. E quando vem as respostas, como nosso vereador Eduardo acabou de dizer, são respostas tudo automáticas, né? Respostas sem nenhum nexo. Enfim, só fica aí também a minha fala em relação ao que o vereador expôs em relação aos requerimentos. Respeito, aqui a gente está aqui para respeitar a opinião de cada um, mas a gente também tem a nossa aceitação ou não.
Antes de passar a palavra para o vereador Milton, que pediu antes do vereador Edu.
Eu só vou pedir, mas que as meninas façam um requerimento ao executivo, já que você confirmou para mim que é recurso próprio. Então eu quero que faça um requerimento que me mostre de onde veio esse recurso próprio, porque é bem complicado uma cidade como Guarará, 660 mil reais.
630.
Nós estamos bem de situação.
Graças a Deus.
Graças a Deus. A arrecadação
está...
Só me dá licença,
professor. Bravo, presidente. O senhor não está gostando do ônibus?
Senhor presidente, eu não estou reclamando do ônibus. Eu estou agradecendo pelo ônibus. Só que tem que...
Não, você não está não.
Eu estou agradecendo pelo ônibus, senhor presidente. Dá licença? Acontece o seguinte, só que tem que ter o UBS lá do São Paulo também, que nós viemos reclamando lá um tempão, para que a gente tenta colocar lá municipal lá. Ele comprou um T-Cross de 140 mil. Agora, quer dizer, a nossa arrecadação aqui está maravilhosa. Então, eu gostaria de fazer um requerimento. Pedir as meninas que façam de onde veio esse recurso pobre. Porque a arrecadação, então, está maravilhosa dentro de Guarará. Porque até então, falava que ninguém pagava imposto, ninguém pagava isso, ninguém pagava aquilo. Então, está muito bem. Só um requerimento que eu peço.
Senhor vereador, nós aqui, vossas excelências, acabaram de votar um superávit que houve do ano passado para esse ano. Então, ali, com certeza, terá as dotações para isso. Eu não olhei ainda porque eu fiquei sabendo dessa situação do ônibus, agora bem recente, né? Então, acredito que seja por função disso. Então, graças a Deus, se foi por isso, foi com a aprovação de todos os vereadores que ele teve a possibilidade de comprar esse ônibus tão sonhado aí para os nossos alunos. Né? Com a palavra, vereador Milton Casarim Pita.
Senhor presidente, só para lembrar aqui, o novo vereador, não estou criticando, tô, igual do Arnaldo, não estou aqui para defender o prefeito, mas a gente tem que olhar para o lado certo. O senhor colocou nessa casa um requerimento abaixando o orçamento do prefeito de 25% para 10%. Então, se o prefeito hoje comprou um ônibus de 650 mil reais, é porque a coisa está andando bem. Se ele tivesse metendo a mão no monte, se ele estivesse roubando, desviando dinheiro da saúde, da educação, como que ele tinha dinheiro para comprar esse ônibus? Então, o senhor, quando colocou esse requerimento, abaixando o orçamento para 10%, se o prefeito não tivesse, ele parava tudo. Ele parava o município, ele podia ter feito isso, mas ele tem. Você vê, foi votado aqui uma sobra do dinheiro, igual o presidente falou, 4 milhões do ano passado. Se ele não desse, aí o senhor falou que ele não dá atenção à Câmara, está dando, porque se ele não... O senhor sabia desses 4 milhões? Eu sabia. Se ele não manda para cá, aqui para a Câmara para nós votar, ninguém ia saber. Então eu acho que uma coisa é essa, do senhor espantar aí, comprou com recurso próprio, é claro, porque ele tem dinheiro para comprar, é porque as coisas estão andando bem. Eu não estou aqui para defender ninguém, não. Se estiver errado, também estou para cobrar ele. Nós estamos aqui para fiscalizar. É lógico que ele vai comprar o 11 e vai mandar o gasto, vai mandar aqui para a Câmara a responsabilidade que ele está comprando esse ônibus. Agora, igual o senhor falou sobre o OBS. O OBS não culpa os prefeitos, não. Isso aí foi verba estadual, foi mudança de governo, a obra parou e ele não pode pôr o dinheiro do município naquela obra lá, que é obra estadual. Isso, igual o senhor falou que a Vale mandou 750 mil aqui para todos os municípios, mandou para. Tem município que recebeu 1 milhão. Mas o prefeito, ele não pode usar dinheiro aonde que ele quer usar, não. Ele tem que usar aonde que for designado para ele usar. Então, muitas coisas que a gente fala, quando o senhor aí votou os 10%, aí o senhor estava contra o município, o senhor não estava contra o prefeito. Porque aqui nós não votamos a favor de prefeito, nós não votamos a favor de vereador, nós estamos votando aqui a favor do povo. Tudo que nós votamos aqui, nós temos que defender o povo. O povo é em primeiro lugar. Porque na hora de pedir voto, nós vamos bater na casa deles lá, ó. Eu estou aqui pedindo meu voto. Então, se você fez o bem, você vai colher o bem. Se você fez o mal, você vai colher o mal. E certo, igual o Eduardo falou, está enojado de política, é isso aí mesmo. A política é isso, Eduardo, é isso aí. Quando talvez você está do lado do prefeito, quando nós ganhamos na época com 7 vereadores do lado do prefeito, o prefeito virou as costas para nós. Então, eu te falo, eu também não fico em porte de prefeitura, não. Quando eu preciso, talvez eu nem ponha requerimento aqui. Quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e converso. Pode arrumar? Pode. Não pode, eu vou ficar insistindo numa coisa que não vai arrumar mesmo, então não tem jeito. Nós ficar aqui brigando, falando, nós temos que olhar para o povo do município. Olhar para a nossa gente aqui no município. Se está melhorando a cidade, casa popular está lá. Está sendo feito com recurso próprio. Mas com a pandemia que teve, as casas estão prontas. Está faltando lá é água, é esgoto. Acho que já está pronto. Agora, acho que no momento a Copasa agora, acho que já vai começar as obras de pôr água aí. Então, nós temos que esperar, porque é tudo feito com recurso próprio. Se você não tiver dinheiro, você tem que parar a obra. Ele não vai deixar a saúde na mão para usar o dinheiro lá. Não pode. Mas se Deus que põe a mão dele no lugar, que termina essas casas, que vai favorecer o povo. Não vai favorecer a mim, vereador, nem ele, prefeito, nem a família dele, nada. Que ele vai sair agora, vai acabar o mandato dele. Quem vai lucrar com isso é o povo. É só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edúlio Táxi.
Primeiramente, o senhor vereador, senhor Pito, quando o senhor dirigir, o senhor não fala o senhor. O senhor fala essa casa, porque quando votaram os 10%, foi a maioria dessa casa. Foi a maioria que votou. Não foi eu, o senhor, não. Você falou o senhor Eduardo. Quando eu pedi o 10%, porque eu já sei que estava absurdo aí, porque estava dinheiro sobrando. A revelia. E fazendo coisas sem tirar satisfação nessa casa. Você vê que continua fazendo. Com 10% comprou lá o ônibus. Parabéns, maravilha, lógico que eu quero. Mas eu quero ficar sabendo. Agora o Eduardo falou, eu quero ficar sabendo. Essa casa tem direitos. Tem direito de ficar sabendo o que está acontecendo. Eu não tenho que ir lá também ficar perguntando ele, não. Eles gostam de aparecer sem chegar e complicar. Opa, o legislativo, opa, manda mais do que o executivo, opa. Se nós pegar aqui e botar para impeachment, aqui, ele sai. Então ele tem que trabalhar junto com essa casa. Quando nós baixamos 10%, não foi eu, foi a maioria dessa casa, tá? Porque dinheiro tava nadando em dinheiro, porque comprou 2 carros, não sei o que, comprou isso, comprou T-Cross, comprou... E agora, quer dizer, se nós baixamos para 10
ainda está sobrando, é porque o negócio está bom, graças a Deus. Agora eu espero que, você falando que o BS lá, o seu Pita, tudo tem jeito nessa vida, nada é impossível. Aquela BS tem jeito sim, que só porque ela foi para o outro, tem como municipalizar sim, você sabe muito bem que tem como, aquilo é obra do Estado, ele não pode enfiar dinheiro lá agora, mas se municipalizar pode. Quer dizer, se tem uma, se tiver um dinheiro aqui, nós podemos enfiar o dinheiro lá e terminar aquilo lá. E aí, não seria bom também? Um ônibus novo e o BS também não seria outra coisa maravilhosa? Meu, muito obrigado.
A palavra vereador Eduardo da Loteria.
É, só para esclarecer uma situação aqui, vereador Pita, o fato de nós termos baixado o recurso, né, de suplementação do prefeito de 25% para 10% não feriu o orçamento do município. Tem nada a ver. Nós não prejudicamos o prefeito, nem a população e nem a cidade. Veja bem, nós apenas... demos menos liberdade ao prefeito de fazer o que ele bem quisesse sem dar autorização à Câmara. Então, isso é preciso ficar claro. Tá? Nós não, o orçamento não foi prejudicado. O orçamento continuou, a previsão orçamentária que ele enviou para esta casa foi aprovada da forma que ele quis, da forma que foi enviado para cá. E nós apenas... baixamos de 25% para 10% o direito que ele teria de fazer, vamos falar o português claro, o que quisesse com o dinheiro. Então, para quê? Para que realmente ele pudesse estar informando a esta casa das coisas que ele faz no município, que o vereador tem direito de fazer. Eu não vou também ficar na porta da prefeitura. Ô prefeito, você não comprou o ônibus? Ô prefeito, o senhor vai fazer mais casa? Não, vou fazer isso. Ele tem que enviar para cá. Aqui é o local que ele tem que mandar a informação. Tá bom? Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Abraão Dudins.
Rapidamente, eu só queria responder à nossa vereadora que em momento nenhum eu questionei o fato dela poder fazer requerimento. Que a gente sabe que é um direito que a gente tem, pode fazer quantos quiser. Eu só quis dizer que tem coisas, igual o Eduardo falando que não vai bater na porta, que eu prefiro bater na porta e ficar sabendo na frente pra poder dar um retorno pra população. Só isso que eu quis dizer. Em algum dos casos vai ser bom a gente ir lá sim e saber na frente pra ter um retorno pra dar. Só isso que eu quis dizer, não em relação ao requerimento.
Ô gente, quero agradecer, né, a presença de todos, né, e a todas as pessoas que estão nos assistindo, né, pelo aplicativo, que está sendo muito importante. Várias pessoas falam comigo, pô Marcelo, estou vendo vocês lá e tal, é muito importante mesmo, quero agradecer de coração. Gente, declara encerrada a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 20 de abril, às 19 horas. Uma boa noite a todos.
Você ouviu a quinta reunião ordinária e aconteceu no dia 5 de abril de 2022. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.